Boa noite a todos os presentes. 12ª reunião pública ordinária, 15 de abril de 2019. Declaro aberta a 12ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 11ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Discussão e votação da ata da 2ª reunião pública extraordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Até o momento, senhor presidente, não foi dada entrada nenhum expediente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Vereadora Denise, com a palavra.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite, senhores vereadores. Apresentação do parecer número 18, que é o parecer sobre a lei ordinária número 19, que dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica na aquisição de imóveis oriundos dos programas habitacionais do município de Bicas e da Outras Providências, projeto apresentado pelo vereador Rafael Cândido Aquino. Trata-se de projeto de lei que objetiva introduzir na legislação municipal a possibilidade de reservar as unidades de habitação, destinando-se às mulheres vítimas de violência doméstica, enquadradas nas hipóteses da Lei Federal número 11.340/2006, Lei Maria da Penha. O projeto está dentro do princípio constitucional. E como conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na reunião realizada, deliberou pela regularidade formal, opinando favoravelmente ao projeto de lei, que concede prioridade, e dá outras providências, apresentando, condicional do cumprimento das condições sugeridas nas formas de um substitutivo. A comissão apresentou um substitutivo apenas para aprimorar o projeto. Com o voto favorável de todos os membros da comissão, para recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico. Este é um parecer, senhor presidente. Agora eu vou apresentar o parecer número 19, projeto de lei ordinária número 7, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueador de ar, nas tubulações do sistema de água e outras providências, projeto do vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza. O projeto de lei visa instalar a possibilidade de instalar equipamentos eliminadores e bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água. Como já existia nesta casa um projeto antigo sobre o mesmo assunto, o projeto de lei apresentado foi feito um substitutivo, mantendo o projeto anterior, mas com os termos apresentados pelo projeto atual. A Comissão de Finanças manifestou pela regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei, com voto favorável de todos os membros, para o recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório e adequação no aspecto técnico, formal, gramatical, que foi apresentado substitutivo. São esses dois pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Denise. Vereador Diego, com a palavra.
Eu tenho mais um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que é o parecer número 17 de 2019, que dá referência ao projeto de lei ordinária número 21 de 2019, que dispõe sobre a campanha de conscientização a ser desenvolvido nas escolas da rede pública municipal de Bicas sobre a propriedade de animais e da outras providências. O relatório é que trata-se de um projeto de lei que objetiva introduzir na rede pública municipal a orientação às crianças e adolescentes com o objetivo da conscientização sobre as responsabilidades com os animais. No caso, a comissão se reuniu no dia 5 de abril de 2019 e manifestou favorável diante da sua regularidade formal, deliberado e opinando favoravelmente ao projeto de lei ordinário número 21 de 2019, que dispõe sobre a campanha de conscientização a ser desenvolvida nas escolas da rede pública municipal de Bicas sobre a posse e a propriedade de animais e da outras providências. Tudo na forma do parecer exarado com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento do mencionado projeto de lei ao seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico. Submetemos o presente relatório também à deliberação do plenário desta Casa do Povo, Secretaria da Câmara de Bicas, em 12 de abril de 2019, senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, relator, presidente Joel Milão Filho e membro Denise Maruco Durão. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informes do executivo. Vereador Rafael, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, em substituição ao presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, foi enviado a esta casa pelo executivo projeto de lei de número 26 de 2019, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que mencione e dá outras providências. Submetemos a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso o projeto de lei, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona no valor de R$30 mil da outras providências. A finalidade desse projeto está em ajustar a lei orçamentária aprovada, objetivando permitir que o município, através da Secretaria de Educação, adquira equipamentos destinados ao incremento do programa educacional EJA, Educação de Jovens e Adultos. É interessante anotar que o referido recurso financeiro já encontra disponível na conta deste município desde 2013, necessitando apenas deste ajuste orçamentário para que o município possa adquirir tais equipamentos, que, indubitavelmente, contribuirão favoravelmente ao processo de aprendizagem dos alunos matriculados. Assim, considerando o mérito indiscutível da proposição e considerando ainda que a mesma vem ao encontro das diretrizes desta administração, tal projeto de lei é submetido à apreciação desta colenda casa. Honório de Oliveira, prefeito municipal. O projeto de lei de número 27 de 2019 institui os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, famílias ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no município de Bicas. Na mensagem do referido projeto, a finalidade deste projeto está em principalmente cumprir com os ditames da Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, redação dada pela Lei Federal 12.435, de 6 de julho de 2011. Nesse sentido, vale registrar que a legislação acima mencionada determina que a prioridade e os critérios na concessão dos benefícios eventuais serão estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Lá do outro, a importância deste projeto também se verifica no que tange ao atendimento de parte da população que está em situação de vulnerabilidade social e que necessita ser amparada pelo ente público, conforme determina a Constituição da República, a fim de que seus direitos mais básicos sejam supridos. Honório de Oliveira, prefeito municipal. E finalizando, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei de número 28 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, estabelece outras providências. É referente à lei de diretrizes orçamentárias, né? são esses projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rafael. Vou voltar aqui rapidinho no informe das comissões. Vereador Joel quer usar a palavra. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Em virtude do feriado do dia 19, excepcionalmente, a reunião da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça acontecerá quarta-feira, às 14 horas, aqui na Câmara. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vou dar amanhã também tem... Está marcado, né, Magel? 17 horas, né? Em nome da Comissão de Saúde? Sim. 17 horas amanhã, então. Sem ninguém no uso da tribuna, vamos dar entrada aqui às proposições, os projetos. Eu vou apresentar um projeto. Projeto de lei número 29 de 2019. Cria o programa Troco Solidário no município de Bicas e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bicas decreta. Artigo 1º. Fica instituído no município de Bicas o programa Troco Solidário com os seguintes objetivos. Fomentar a solidariedade dos munícipes para com as entidades beneficentes do nosso município. Proporcionar a parceria da iniciativa privada através do engajamento voluntário dos empresários e consumidores. Aproveitar a capacidade técnica no exercício da solidariedade, facilitar a participação do cidadão no auxílio de entidades de nosso município. Promover amplos benefícios que contemplem o objetivo comum, que é a solidariedade e cooperação mútua para apoio a entidades de nosso município. Artigo 2º. O programa Troco Solidário será implantado através de termos de parcerias entre entidades beneficentes e outras entidades do comércio local. Artigo 3º. As entidades do comércio local que desejarem participar do programa deverão instalar caixa coletora identificada com os dizeres Troco Solidário e o nome da entidade beneficente. Parágrafo único. As caixas coletoras poderão ser fornecidas pela entidade beneficente que pleiteie os recursos. Artigo 4º. As contribuições serão retiradas mensalmente das caixas coletoras na presença de um representante do comércio local e um cidadão biquense, que realizarão a contagem do dinheiro. Artigo 5º. Após a contagem, os valores serão repassados à entidade beneficente em envelope lacrado e assinado pelos que realizaram a contagem. Artigo 6º. No prazo de 30 dias após o recebimento dos valores, a entidade beneficente apresentará prestação de contas. Parágrafo único. A prestação de contas será feita através de: Número 1. Informativo físico e eletrônico entregue ao comércio local. 2. Divulgação nas mídias sociais que a entidade gerencie. 3. A fixação de cartaz na sede própria da entidade. Artigo 7º. Caso não ocorra a apresentação da prestação de contas prevista no artigo 6º, dentro do prazo, a entidade do comércio local poderá reter os valores arrecadados até que a prestação de contas seja apresentada. Parágrafo único. Decorridos 90 dias sem apresentação da prestação de contas, a entidade do comércio local poderá repassar os valores retidos a outra entidade beneficente com a qual tenha firmado o termo de parceria. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bicas, 15 de abril. Tiago Henrique Herói Souza, vereador proponente. Vamos entrar nas indicações. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite mais uma vez. A primeira indicação aqui, das três, senhor presidente, é a de número 111 de 2019. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal que faça realizar a renumeração das casas da Avenida do Contorno do Alto Curso. Justificativo. Na rua encomendo, devido à maneira como ela foi urbanizada, existem numerações duplicadas, o que constantemente causa transtornos. Uma única solução é a adequação da numeração, fazendo a renumeração das casas e lotes. Em 15 de abril de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Indicação número 112 de 2019. Solicito ao prefeito municipal que faça uma capina na Avenida do Contorno do Alto Curso. Justificativo. Na Avenida do Contorno, existem pontos em que o mato está tão alto que atrapalha o trânsito de pedestre e o tráfego de veículo. Por isso, apresento essa solicitação. Em 15 de abril de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a última indicação, que é a de número 113 de 2019, solicito o prefeito municipal que amplie o quadro de varredores de rua. Justificativo. Percebemos claramente que em nossa cidade cresceu nos últimos anos. Contudo, parece a quantidade dos varredores não acompanhou este crescimento, sendo perceptível a necessidade de mais pessoas para executar este trabalho. Apresento essa indicação como solicitação que o Executivo Municipal atende este problema e amplie a quantidade de varredores. Em 15 de abril de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. São só essas três, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Indicação número 108 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no termo regimental a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que instale mais tomadas elétricas no cemitério municipal. Justificativa. Hoje, para utilizar ferramentas elétricas, os operários que trabalham no cemitério precisam carregar várias extensões, pois só existe uma única tomada no cemitério inteiro. Bastaria que fosse instalados novos pontos, posicionados estrategicamente, para facilitar o acesso e o uso dessas ferramentas. Em 15 de abril de 2019, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação número 109. De 2019. Apresenta a vossa senhoria, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no termo regimental a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que realize reparos no calçamento da rua Dona Miquilina, causado pelas placas temporárias afixadas pela Prefeitura durante a última Expo Bicas. Justificativa. Para o uso da rua como estacionamento durante a Expo Bicas, a Prefeitura fez diversos buracos na rua para fixação de placas e barreiras. Com a retirada das placas, os buracos ficaram vazios e com a erosão vão se expandindo, danificando ainda mais a rua. Assim, peço providência para o reparo da rua. Em 15 de abril de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 110 de 2019, senhor presidente. Solicito ao Executivo Municipal que tape os buracos em frente à oficina Tanaúza, em frente ao restaurante do Daniel Amaral e em frente à Casa de Carnes do Gustavo. Justificativa. Nos pontos citados, ao invés de realizar o recapeamento do asfalto, foi feito apenas o preenchimento com pedras, que se soltam facilmente com o tráfego de veículos e acabam causando o afundamento da via, piorando o problema. Assim, peço providência para o reparo dos pontos citados. Em 15 de abril de 2019, Joel Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, apresento a indicação de número 114/2019, onde solicito da Secretaria de Obras que providencie a retirada de entulho localizado na rua Anselmo Colassi. Justificativo, faço esta solicitação a pedido de moradores. Aqui, acho que estava errado também, como indicação. Não, é 114, mas porque colocou aqui 29, mas é como indicação. Que eu solicitei, estou solicitando aqui da Secretaria de Fazenda, que encaminhe as notificações de proprietários de terrenos.
Não, não.
Como requerimento.
Esse é o requerimento, vereador. Estamos nas indicações. 114/2019. Oi? Sim? Então tá bom. Vamos passar para os requerimentos. Obrigado, vereador. Passamos de requerimento, vereador Louro, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, todos os presentes. Requerimento número 28, senhor presidente, que solicita ao presidente da Câmara, que ouvido o plenário, oficia a Secretaria Municipal de Educação, solicitando explicações sobre a aquisição de baterias automotivas nos anos de 2017 e 2018, justificando o motivo da aquisição de baterias em quantidade superior ao número de veículos da pasta. Justificativa. Segundo resposta ao requerimento número 65/2018, de autoria do vereador Joel Milão Filho, através do ofício número 217, de 12 de setembro de 2018, da lavra da Secretaria de Administração, a Secretaria de Educação possui 20 veículos. No entanto, segundo o ofício número 37 da Secretaria de Administração, datado de 14 de fevereiro de 2019, a Secretaria de Educação adquiriu, nesses 2 anos, 40 baterias automotivas. Considerando que o tempo médio de vida útil de uma bateria automotiva seja de 2 anos, por que foi necessária a aquisição do dobro de baterias em relação ao número de veículos? Sendo que cabia justificar, e contando sempre com o apoio dos pares, sala das sessões, em 15 de abril de 2019, Aloysio Bosch, vereador proponente. Só esse requerimento, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. Requerimento número 26, 2019. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Que seja encaminhada essa casa relatório com todos os gastos, propaganda e publicidade, discriminando os valores por fornecedor de janeiro de 2017 até o presente. Justificativa, faço essa proposição para conhecimento e acompanhamento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 15 de abril de 2019, João Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Vereador Rafael, com a palavra.
Requerimento de número 29, pela presente proposição, solicito da Secretaria de Fazenda que encaminhe as notificações de proprietários de terrenos solicitando a limpeza, bem como relação de terrenos em que a Prefeitura realizou a limpeza após a inércia do proprietário, durante o presente ano. Justificativa, faço essa solicitação para acompanhamento e análise.
Obrigado, vereador. Vou apresentar um requerimento, número 27, 2019. Senhor presidente, o vereador que a subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Que seja aberta a sindicância para apurar a denúncia recebida pelo Ministério Público, encaminhada a esta casa através do ofício número 022019-TJB. Justificativa, em síntese, trata-se de denúncia de pagamento irregular de horas extras feitas em 2018, ano em que presidi a Câmara Municipal de Bicas. Sei que nada devo e acredito na lisura do trabalho dos servidores desta casa. Por isso, peço que seja feita a apuração da denúncia e verificação da veracidade dos fatos ali apresentados para que a verdade apareça. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 15 de abril de 2019, Tiago Henrique Herói de Souza, vereador proponente. Representações, vereador Louro, com a palavra.
Representação número... Desculpe, senhor presidente. Número 2, 2019. Apresenta a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 183, a seguinte representação: que seja encaminhada essa representação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, solicitando a apuração do pagamento da construção da cobertura da nova sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Dona Ana, sem número, centro, nesse município. Justificativa: fiscalizando os dados referentes à obra de construção da nova sede da Estado da Secretaria, através do portal GeObras deste Tribunal de Contas, deparei-me com a citação nos documentos anexados no portal de que a madeira que deveria ser utilizada no engradamento do telhado da cobertura seria do tipo paraju, reconhecido por diversos especialistas como a melhor madeira para ser utilizada nesse tipo de serviço. Nesse ínterim, fui procurado por um cidadão que relatou que a madeira que estaria sendo utilizada na construção seria do tipo angelim pedra, mais utilizada em nossa região. Ao levar as fotos da cobertura, constantes inclusive do arquivo fotográfico anexado ao portal GeObras, para que alguns especialistas analisassem, todos confirmaram que a denúncia tinha procedência. Apurando com madeireiras da região, fui informado que a madeira paraju custa, em média, 15% mais caro que a angelim pedra. Porém, analisando os dados dos pagamentos referentes à cobertura constantes dos documentos anexados no portal GeObras, vemos claramente que os valores pagos pela cobertura não sofreram redução devido ao fato de terem sido construídos com madeira de qualidade inferior. Segundo o parecer técnico assinado pelo engenheiro responsável pela obra, em resposta ao requerimento número 6/2019 de minha autoria, abre aspas, a madeira anteriormente especificada como paraju foi alterada para madeira angelim por motivos de disponibilidade no mercado. Porém, não encontramos em nenhum, Porém, não encontramos em nenhum dos documentos anexados ao processo no portal GeObras a alteração do tipo de madeira a ser utilizado e tampouco a compensação financeira devido à diferença de preços no mercado. Ademais, na cidade vizinha de São João Nepomuceno, é possível se encontrar com facilidade a madeira paraju, que é utilizada costumeiramente nesse tipo de serviço naquela cidade. Portanto, não vemos nenhuma razão para que o município de Bicas tenha pago o valor integral constante das planilhas no serviço de engradamento da cobertura. Apesar de monetariamente não ser um valor alto, nada justifica o fato de, abre aspas, levar gato por lebre, fecha aspas. Afinal, se fossem nossas residências que contratássemos um telhado feito em paraju e o construtor quisesse nos entregar em Angelim Pedra, será que nós aceitaríamos? Sendo assim, acreditando na seriedade do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, que deve auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização da aplicação dos recursos do erário público, peço apoio dos pares para aprovação desta representação e posterior encaminhamento da demanda ao TCE-MG, sendo que cabia justificar em relação a esse pedido em 15 de abril de 2019 a Luiz Bosch, vereador proponente. Em anexo, segue o parecer técnico me enviado em resposta e o requerimento que eu fiz a respeito do assunto.
Obrigado, vereador. Vamos para as moções. Com a palavra, vereador Louro.
É a moção número 11, senhor presidente, que é uma moção de repúdio. Apresento a vossa excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de repúdio a ser encaminhada ao presidente da República Federativa do Brasil, ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados, aos presidentes das comissões de Constituição e Justiça das duas casas legislativas federais, aos deputados federais mineiros eleitos e que tenham obtido ao menos um voto no município de Bicas nas eleições de 2018 e aos senadores da República por Minas Gerais, manifestando a total discordância dessa casa legislativa com o texto proposto da emenda, com o texto da proposta de emenda constitucional número 6/2019 e a forma assodada com que a mesma vem tramitando no Congresso Nacional. Justificativa. Em nome do povo de Bicas e em defesa dos direitos do povo brasileiro, apresentamos essa moção de repúdio ao texto da reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo atual governo da República. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que, diante da evolução da expectativa de vida do povo brasileiro nos últimos anos, é preciso sim que alguns pontos da Previdência Social sejam discutidos e, caso seja necessário, alterados de acordo com necessidades urgentes para equilíbrio fiscal do país. A discussão dessa reforma não pode ser feita da forma que está, de forma apressada e, sobretudo, utilizando-se das velhas artimanhas políticas, como liberação de emendas parlamentares e cargos no segundo e terceiro escalões do governo, em troca de votos favoráveis dos congressistas. Principalmente porque este governo, que aí está, eleito democraticamente pelo povo brasileiro, pregou durante a campanha que iria acabar com esse tipo de prática dentro do Congresso Nacional e, na primeira oportunidade, rasga tudo o que foi dito e prometido em nome de atender aos interesses do capital privado e na ânsia de entregar ao mercado financeiro os vultosos recursos da nossa Previdência Social. Sabe-se lá troco de quê? Durante anos e anos, a Previdência vinha registrando lucro. Aliás, se computarmos todo o recurso empregado na Previdência desde sua criação até o primeiro brasileiro se aposentar pelo sistema, teríamos bilhões, quiçá trilhões de reais, que deveriam estar reservados para assegurar os benefícios da Seguridade Social do povo brasileiro, garantidos pelo legislador quando da aprovação da Constituição da República de 1988, a Constituição Cidadã. Mas não, ao invés de se preocupar em garantir o futuro dos brasileiros, governos e mais governos, um após o outro, independente de coloração partidária, usurparam o povo, desviando recursos da Previdência para as mais diversas finalidades. Antes de começar a discutir a dita reforma, porque o país não devolve ao povo, a nossa Previdência Social, tudo que lhe fora retirado nos refis ou através da DRU? Ou faz uma reposição de tudo que fora deixado de arrecadar por causa das isenções fiscais e cobre dos grandes devedores o pagamento de suas dívidas? Não. É mais fácil meter a mão no bolso do povo trabalhador, que não faz lobby no Congresso Nacional e muitas vezes é até mesmo impedido de participar democraticamente das discussões, pelas próprias instituições que deveriam garantir a democracia. Entendemos que a forma mais correta e democrática de propor ajustes na Previdência Social seria formando-se uma comissão mista no Congresso Nacional, disposta a discutir a fundo a questão e elaborar uma proposição que possa até não ser consenso geral no Congresso, mas que seja uma proposta equilibrada e que não coloque a conta a ser paga na fatura única e exclusiva do trabalhador brasileiro. Diante de todo o exposto, solicitamos aos congressistas do Parlamento brasileiro que refutem a ideia de aprovação dessa matéria, que interrompam imediatamente a tramitação da mesma e que instaurem uma comissão mista, composta por representantes de todos os setores e bancadas, a fim de que sejam discutidas alternativas diferentes das que estão neste momento sendo propostas ao país, sendo que cabia justificar a sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas em 15 de abril de 2019, a Luiz Barbosa Borges, vereador proponente. Essa moção, senhor presidente.
Obrigado, vereador Louro. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Moção 10 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 182 do regime interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Adriano Feld Teixeira, pela conquista do título sul-americano pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, olímpico na categoria super pesado, faixa preta. Justificativo. O atleta conquistou o título na cidade do Rio de Janeiro no dia 23 de fevereiro desse ano. Seus mais de 18 anos de treinamento o levaram a essa conquista que muito enaltece nós biquenses. Pela dedicação e exemplo que podemos conquistar tudo o que quisermos com esforço e honestidade. Apresento esta moção. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de abril de 2019, João Melão Filho, vereador proponente. Moção 12 de 2019, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 182 do regime interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao jovem Tiago Gabriel Vieira dos Santos, pelo seu ingresso no time do Botafogo do Rio de Janeiro. Justificativa. O jovem atleta de apenas 13 anos iniciou seu treinamento aqui em Bicas no projeto do jogador Danilo. Conseguiu entrar para o esporte Juiz de Fora, onde foi visto por um oleiro que o levou para o Botafogo. Além de orgulhar os familiares do jovem atleta, serve de inspiração para vários jovens biquenses que sonham em se tornar jogador de futebol. Sala da sessão da Câmara Municipal, em 15 de abril de 2019, João Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passar para os assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente. Eu tenho três assuntos. Primeiro é um lembrete, quero fazer aos colegas, né, que amanhã às 4 horas da tarde, o pessoal do CISAB, do consórcio de águas, vai estar aqui na Câmara, né, passando sobre o funcionamento do consórcio, as vantagens e desvantagens do município assumir a questão do tratamento e distribuição de água e também da questão do esgoto, a partir das 16 horas. E um pedido. O pedido é que a presidência oficie a Copasa a respeito do descumprimento da Lei 1843/2018, que foi aprovada no ano passado, que previa a isenção das entidades filantrópicas, das contas de água até um certo limite. E essa semana, conversando com a presidente do Lacre São Paulo de Tarso, ela me disse que lá eles estão pagando normalmente, segundo eles entraram em contato com a Copasa, e a Copasa disse desconhecer da lei. Então, assim, gostaria que a Câmara, a presidência, oficiasse a Copasa, mandando cópia da lei, e que eles providenciem imediatamente o cumprimento, até porque sequer contrato para explorar o serviço de água no município eles têm. Então não existe motivo algum para que eles descumpram a lei que foi aprovada aqui nessa casa no ano passado. São esses dois casos, né, que eu queria passar para Vossas Excelências. Vossas Excelências ainda pode falar, porque agora o presidente está preocupado em proibir esse tipo de coisa, não sei. Pode falar? Pode, João? Não sei, né? Decreto. Para vocês, né? Acho que é assim. Primeiro, lembrar que hoje estão completando 76 dias do flagrante dado lá no sítio da sobrinha do secretário de obras, 76 dias sem que nenhuma atitude fosse tomada com relação ao caso. E também tem um outro aniversário a ser tristemente comemorado, que tem 7 dias que essa casa aprovou, por 7-1, um requerimento pedindo abertura de uma comissão de inquérito para investigar o caso, e até hoje a presidência não tomou nenhuma providência. 7 dias depois. Então, agora são 2 aniversários a serem comemorados. 76 dias da maior vergonha política administrativa dos últimos 30 anos no município, né? Não é a maior, né? Que a do carro na praia é a segunda maior. Então, assim, é a maior vergonha política administrativa impetrada aqui nos últimos 20 anos, seguramente. E agora também fazem 7 dias que a Câmara, apesar de ter tido um requerimento aqui assinado e aprovado por 7 membros dessa casa, a presidência não tomou ainda nenhuma providência com relação ao caso. Só isso, senhor presidente.
Assunto urgente. Ninguém? Eu vou deixar para comentar depois, isso aqui eu não vou ler agora, não. Só para avisar que... parabenizar a estrutura do Bicas Liquida lá, ficou bacana, diversas, teve luta, teve música, achei muito bacana, e queria agradecer, e passar, a gente já colocou na rede social hoje, o bingo em prol do hospital, o hospital foi R$6.200 de lucro, venderam 304 bingos a R$20, e na hora lá no último prêmio, teve gente que chegou atrasado, a gente ofereceu só para concorrer ao último prêmio a R$10, foram vendidos 12 cartelas, então deu o valor total de R$6.200, esse dinheiro a gente vai fazer o uso para poder comprar uma reveladora nova do raio-x, que está dando problema já está agarrando os filmes, está perdendo muito aquele material que é usado, e com isso está gastando demais. Assim, se o material usa 6 meses, está em 2 meses, está sendo gasto. Então, esse dinheiro vai ser usado para isso, está na rede social hoje. Agradecer a todos que ajudaram, tá? Muito obrigado. Então, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes na início da ordem do dia, com exceção do vereador Luiz Paulo Rocha.
Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO número 15/2019, que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 255.889,23 e da outras providências, cobertura da quadra do bairro Gilson Lama, a emenda do deputado federal Dr. Mário Eringe, em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem do presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Pedido de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação, PLO número 15/2019. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 255.889,23 e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação, PLO número 16/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 12.000 e da outras providências. Curso de formação de servidores da área de saúde. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Pedido de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação, PLO número 16/2019, que autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 12.000 e da outras providências. Em terceira discussão. Terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para a discussão das indicações. Discutir em conjunto, tá? 111, 112, 113, vereador Diego. Em discussão. Vereador Louro.
Eu gostaria de solicitar ao vereador Diego, se ele não se importar, obviamente, que ele incluísse nessa indicação número 112, o solicitação de capina para a rua 8 de março também. Eu fui demandado sobre isso hoje cedo, não fiz a indicação, né, passou despercebido. Se Vossa Excelência pudesse incluir e permitisse que eu assinasse em conjunto com Vossa Excelência.
Claro, com certeza, vereador.
Muito obrigado, vereador.
Mais alguém? 111, 112, 113. Mais alguém quer discutir alguma? Eu vou pular, hein?
Eu vou falar.
Vereador Diego, então.
Minha atenção maior aqui é a pedido daquela... de arrumar a numeração da avenida ali, porque o Correio passa um bocado para entregar as coisas. Às vezes a residência, um exemplo, número 30, que é logo por cá de cima ali da Policlínica, ela vai ser entregue lá perto do depósito do amendoim. Aí o cara chega lá, não sabe, causa transtorno, devolve correspondência. Então, para que isso não aconteça mais, faço tal indicação.
Obrigado, vereador. Vamos passar para as indicações do vereador Joel, em conjunto, 108, 109, 110. Em discussão. Alguém? Posso pular? Só aqui. Então, vamos pular e vamos passar para a indicação do vereador Rafael, 114. Em discussão. Alguém? Posso pular? Então vamos passar para os requerimentos. Vereador Louro, número 28. Em discussão. Alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Senhor presidente, o pedido que eu faço aqui é referente a essas questões de baterias, porque a gente, para falar a verdade, me deu vontade até de olhar os anos anteriores, 16, porque eu achei muito estranho isso. Né? A gente olhou lá, o vereador Diego até teve comigo, para a gente tirar algumas dúvidas. A Secretaria de Educação ela tem um veículo de porte pequeno, que é um Voyage. E só a bateria de 60 amperes comprou 9 nesses 2 anos. Segundo, aí, em conversa com o vereador Diego, trocando ideia, a gente chegou à conclusão que as Kombis poderiam, de repente, usar também essas baterias de 60 amperes. Só que aí, Kombis, a gente tem mais 8, não, 6, salvo engano. Não lembro o número exato de cabeça, acho que 6. Então, se você juntar o carro com as Kombis, já dá 9. Só que aí, depois, quando você pula para a bateria de 105 amperes, tem mais 10 compradas, que aí já não são mais usadas nas Kombis, são usadas onde? Então, assim, muito estranho, né? Mais uma coisa esquisita nessa aquisição de baterias, é o dobro do que tem de veículos na educação, né? A gente consultando lá o tempo médio, né, que você, aí o Dr. Google que responde essas coisas para a gente, né? Tempo médio de utilização da bateria são 2 anos. Então, eu comprei 40 baterias para 20 veículos, sendo que uma bateria daria para os 2 anos. Então, teoricamente, não precisaria mais do que 10. E a prefeitura comprou 20. Né? Minto. Não precisaria mais do que 20. Comprou 40. Né? Comprou o dobro. Então, fiz essa solicitação de explicação, mas, no fundo, queria entrar logo com a representação para enviar isso para o Tribunal de Contas para que ele avaliasse. Mas vamos esperar as explicações da Secretaria de Educação para saber quais são as justificativas que vêm de lá. Só isso, senhor presidente. Te agradeço.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para o requerimento do vereador Joel, 26. Em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para o requerimento do vereador Rafael, número 29, em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 27, de minha autoria, em discussão. Ninguém? Então eu tenho. Sim, eu vou ler o ofício da promotora, 002-2019-PJB, Promotoria de Justiça da Comarca de Bicas, para a Câmara Municipal, assunto requisição. Senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, venho através do presente requisitar a Vossa Excelência que preste esclarecimentos no prazo de 10 dias a respeito do teor da representação recebida por esta promotoria de justiça, cuja cópia se encontra anexa. Ressalto que as informações deverão vir acompanhadas de documentos pertinentes. Veio da promotoria, doutora Flávia. A manifestação está aqui. Objetivo: denúncia. Forma de resposta: internet. Forma de contato: internet. Manter sigilo sobre os dados pessoais, sim. Pessoas ou estabelecimentos envolvidos: Câmara de Bicas, vereador Tiago e vereador Joel. Testemunhas ou pessoas que possam ajudar: contadora da Câmara, no esclarecimento dos fatos. Rosana, auxiliar da Câmara, né? Texto da manifestação. Isso é o texto que foi lá da denúncia. O Tiago, vereador, está pagando hora extra ilegal para a menina que faz identidade. Pode comprovar olhando o ponto e comparando com as câmeras de segurança que a menina não vai trabalhar no horário do ponto. Se pedir as folhas de ponto colorida, vai ver que as horas são de cor diferente, porque o sistema marca quando foi mexido. Esse descaso com o dinheiro público precisa acabar. Falta de responsabilidade e compromisso. Só colocaram essa menina lá por indicação política e atende muito emburrado. Histórico, em análise e tal, classificação, patrimônio público, comarca de Bicas, encaminhamento veio do MP, complementos reportados pelo manifestante, os vídeos da Câmara de Segurança, só grava até certa data, depois apaga, fica só os últimos 90 dias. Então, assim, fiz o pedido da abertura aqui pela Câmara, para a Câmara também ficar ciente dos fatos, porque, graças a Deus, minha vida é muito limpa e eu não tenho nada. Se tiver alguma coisa errada aqui, eu queria deixar falado também que, vereador Joel, você está sempre te envolve nessa história. O responsável sou eu. Eu que era o presidente. Não tinha que estar o nome do vereador Joel aqui. Muito estranho que aqui existe uma mesa com quatro pessoas, né? E só foi citado o vereador Joel. Lógico que a gente sabe que a denúncia é para me atingir. Outra coisa nessa denúncia, só colocaram essa menina lá por indicação política e atende muito emburrada. A Flávia é uma funcionária concursada da Câmara Municipal. Então, não tem indicação política, né? E ela fez o curso para o atendimento no primeiro mandato do vereador Louro, que era o presidente. Então, ela é a única habilitada dentro da Câmara Municipal para atender essas pessoas. Agora, se tiver alguma coisa errada, estamos encaminhando para o Ministério Público. O Ministério Público vai olhar lá. Mas, assim, tira o vereador Joel disso. Eu sou responsável. O presidente era eu. Eu assumo a responsabilidade. Se tiver alguma coisa errada aqui, eu sou o responsável. Coloca meu nome e vem para mim. Porque eu acho que já começou a politicagem e as bobeiras. Então, assim, tira o nome do vereador Joel, tá? E eu, Tiago Henrique Queiroz de Souza, sou o responsável por ter feito esses pagamentos para a funcionária citada, que é uma funcionária que fez um concurso público, não é função política, né? Cargo político. Então, eu só queria deixar que eu assumo a responsabilidade, tá? É só isso. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para as moções. Moções número 11 do vereador Louro. Em discussão. Alguém? Sim. Com a palavra.
Parabenizar o vereador Louro. Gostaria muito de estar presente aqui na data que a deputada federal Margarida Salomão esteve presente, debatendo sobre o tema, né? Eu tenho visto ela muito ativa, alguns deputados da região, a bancada, discutindo sobre a reforma, né? gostaria de assinar em conjunto, vereador Louro, principalmente no que tange, tem algumas situações, algumas palavras que de repente eu não concordo, mas no geral, questões políticas, mas no geral, a minha visão como um advogado que milita nesta área, né, eu vejo que, infelizmente, a população vai sofrer muito, né? É claro, é evidente que necessário se faz uma rediscussão da Previdência, né? Os tempos são outros, o vereador colocou a questão da longevidade do brasileiro, né? Muitas situações têm que ser colocadas em discussão, né, para verificar. Ela não precisa ser rentável, né? Ela tem que ser sustentável, é diferente. E a gente vê uma visão, uma discussão muito distorcida sobre a Previdência Social, realmente, porque hoje ela é deficitária, falam que é deficitária, né? Mas eles não colocam na discussão os milhões, né, bilhões que são perdoados de bancos, de ruralistas, né? Que parece que agora, há poucos dias, parece que tem alguma coisa nesse sentido. E tem a desvinculação, né, a DRU, desvinculação das receitas da União, que simplesmente é o quê? É dar um cheque em branco, né, para retirar uma parte da Previdência, do orçamento da Previdência, para ser aplicado em outra coisa no orçamento, né? Então, ela tem que ser deficitária realmente. Então, assim, apesar da necessária rediscussão da Previdência, muitos pontos têm que ser discutidos. Eu acho que eu concordo muito com as peculiaridades, né, do tipo de trabalho, de cada tipo de trabalho. Tem trabalhos que são mais penosos, tem regiões do país que o trabalhador sofre mais com condições climáticas. É uma série de discussões que isso deveria se levar tempo, né, que fizessem alguns ajustes a curto prazo, né, e a longo prazo seriam discutindo essas situações. Mas se demora a discutir, a fazer ajustes, e quando se quer fazer em cima da hora, cortando direitos, né, então vai ser muito drástico. Uma coisa que me revolta muito é a questão das pensionistas. Eu lido muito com essa situação, a pensionista ou o pensionista também, pode ser o homem, né, que já fica fragilizado quando perde a mulher ou perde o marido, né, e, de repente, ficar sem uma pensão ou receber metade da pensão, ter que escolher entre o benefício e outro, sendo que eles pensam só o seguinte: ah, não, mas o aposentado, ele já está aposentado há muitos anos, e aí a pensionista vai continuar recebendo mais tantos anos, mas não vê outros casos que acontecem, né, que o cara trabalha, de repente, uma vida toda, às vésperas de se aposentar, está doente, vem a falecer, não chega nem a se aposentar. Aí a pensionista recebendo, às vezes não dura muito tempo também, porque muitas está muito ligado ao marido, né, e vice-versa, não vai muito longe, isso eles não entram na discussão. Então, assim, são muitas situações perversas, né, que devem ser avaliadas. Eu acho que o impacto, eles olham só o impacto econômico, mas não olham o impacto social que isso vai causar. Acho que tem que ser debatido realmente, tem que se chamar diversos representantes da sociedade. Eu não sou contra a reforma, eu sou contra da forma como se está colocando, como o Louro colocou muito bem, a forma como se está colocando, né, a faca no pescoço dos deputados e da sociedade, e tem que ser aprovada a toque de caixa. E não pode ser assim. Uma coisa tão séria para as futuras gerações, né, a gente preocupa realmente. Por um lado, a gente quer uma previdência sustentável que possa, no futuro, abrigar, né, nossos filhos, netos e todos, né, mas também é uma coisa digna, né, porque você trabalhar a vida toda e já no final da vida já não está aguentando mais trabalhar, está doente, e não ter condição de receber uma aposentadoria, né, ter que aguardar uma idade mínima, assim, é muito contrassenso realmente, a forma como está sendo levado, a gente fica muito preocupado, e não discutem outras alternativas, como eu falei, né, de se evitar esse escoamento do dinheiro, que é perdões de dívidas, é o dinheiro aplicado de forma errada, né? Então, assim, é um elemento que nós podemos usar aqui, né? Parabéns, vereador Louro. Gostaria de assinar em conjunto também. O partido, nosso partido no município, nós apoiamos, estamos sem deputados, mas nós temos contatos com deputados, todos aqui, né, apoiaram deputados, têm conhecimento. Eu acho que a gente tem que levar essa discussão, esse apelo, né, aos nossos deputados, para que pensem bem, que pelo menos reflitam, discutam, né, que façam, não votem a troco de pressão, a troca de cargo, realmente, que vote com a sua consciência. Se estiver votando, que arque as suas consequências também. Que mexa, esqueci de um ponto aqui, que mexa na classe política, né, nos privilégios que existem, os servidores, né, ainda foram cortados os privilégios, mas ainda existem muitos privilégios de servidores públicos, que não todos, né, não vou generalizar, mas que alguns recebem 40 mil, 50 mil, 70 mil, é um absurdo. Enquanto o trabalhador brasileiro, no máximo, pode chegar ao teto da Previdência, 5 mil e poucos reais. Então, é muita diferença, né? Então, assim, realmente é um tema que não podemos, de maneira alguma, os deputados lá que estão com a bola na mão, né, não podem, de forma alguma, simplesmente votar isso. Tem que chamar para discussão, fazer movimentos, realmente, discutir ao máximo.
Obrigado, vereador. Vereadora Denise, com a palavra.
Eu saúdo o vereador, né, pela apresentação da moção. Eu estive aqui acompanhando a palestra. Eu acho que é o grande problema, a mídia tem trabalhado muito, a questão tem que se aprovar a Previdência. Mas não se trabalha o que se está votando. Então, é muito pouca informação. Nesse dia que eu pude ter conhecimento do que vai acontecer. O vereador Rafael já colocou a questão da pensão. Existe outra questão também extremamente importante, que hoje o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, ela é feita em cima de 80% dos maiores salários. E com esse novo texto, será 60% de todos os salários, quer dizer, inclui os salários pequenos e todos os salários da pessoa. Isso vai dar uma diferença muito grande. Então, é muita coisa que está se votando, se discutindo lá, porque ainda não votou, mas que vai apresentar uma situação muito difícil para a população. E fala-se muito em mercado, mas eu acho que a grande crise vai ter com essa questão da previdência. Porque se diminui uma pensão, é menos uma pessoa para comprar, é menos coisas para acontecer dentro, por exemplo, do município. Se acaba, por exemplo, com essa questão da pensão, com outra questão também que é importante, do LOAS, o benefício assistencial, diz que não vai passar, que isso aí entrou só para negociar, para depois retirar, mas está lá. Se está lá, pode ser votado, pode acontecer. A questão do professor, como você imagina hoje um professor com 65 anos dentro de uma sala de ensino fundamental de crianças? Não tem condição, gente. Não é condição física, condição mental para você estar dentro de uma sala de crianças, né, com toda a energia que lhes são pertinentes pela idade, que lhe é do direito ter, né, e o professor ali, naquela idade, com aquele tanto de tempo para trabalhar. Alguém vai sair perdendo. Eu acredito até que seja a educação, não porque o professor não queira, mas essa questão do professor é uma coisa que tem que ser revista também. Porque só quem está dentro de uma sala de aula que sabe quando chega o professor em casa. O estresse de um professor, né, para controlar, para ter energia, para ensinar, para aguentar hoje, às vezes, uma situação com aluno. Então, essa questão do professor também tem que ser revista. A questão do rural, né? Também é uma questão séria. A gente fala muito, o Brasil é um país de diversidade, mas não olha isso quanto em relação à Previdência. Porque você vê aquela pessoa, o ruralista, né, aquele que trabalha, não o ruralista, quem trabalha na zona rural, por exemplo, lá do Nordeste, Você vai ver uma reportagem, você vê uma mulher lá de 60, ela parece que tem 80. Porque o sol castiga, a vida castiga. Então, tem que ter diferenciação para isso, para esse tipo de pessoa, né, de trabalhador. Porque trabalhar aqui é uma coisa, trabalhar num árido, né, é completamente diferente. Você vai aqui em Minas mesmo, no Vale do Jequitinhonha, você vai ver a dificuldade das pessoas lá em relação ao clima, tudo. Então, eu discordo, às vezes, de alguns termos da moção, mas vou assinar com Vossa Excelência. Mas aí é questão, né, de escrita. Mas estou de acordo, acho que tem que ser discutido. Acho que as pessoas têm que procurar saber para depois não reclamar. Porque a mídia não está falando que está se votando, isso precisa. Por isso que essa casa tem que falar. Os vereadores têm que explicar às pessoas que está se votando. As pessoas precisam saber. Esquece questão política, hoje é muito difícil. As pessoas falam, ah, você é dessa ala, você... Eu não sou da ala, né? De que ala é? A questão é uma questão séria. Está se colocando de uma forma como se o Brasil, a única solução é se votar a Previdência para salvar o país. Não é dessa forma. A Seguridade Social tem um recurso grande, onde a Previdência está junto. Só que com essa DRU, vai lá e tira da Seguridade Social para outras áreas. Porque a Previdência está dentro da Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela tem recurso. Ela supre. Loterias, tudo vai para isso. Quer dizer, chega lá, mas tem a desvinculação, tira de lá. Aí faz o refis, né? Libera as isenções de impostos, né, para várias áreas. Aí pronto, perde quem? Perde a Previdência. Então, peço para assinar com Vossa Excelência e dizer que tem o meu apoio.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Mais alguém? Vereador Louro, para encerrar, então, com a palavra.
Bem, a gente entende as questões. Por isso que eu pedi até para Vossa Excelência redigir. Vossa Excelência pode, João? Não sei. Para você redigir. O decreto proíbe, a gente esquece. Para você redigir, Denise, porque a gente, lógico, cada um que redige uma questão bota muitas das suas convicções pessoais nela. Mas mais importante que isso, gente, é que eu acho que todo mundo tem que ter muita consciência do que está acontecendo, eles estão colocando, como os vereadores colocaram ali, essa questão da Previdência como se fosse a salvação do país. Eles colocaram isso quando eles aprovaram a reforma trabalhista. E precisava aprovar para gerar emprego. Gerou? A situação piorou. Então, eles vendem uma história para a população para que eles engulam, né, a martelada que eles vão tomar na cabeça. Porque até o PIS eles estão cortando. Abono salarial. Eles estão tirando essas coisas. Mas não mexeram na questão dos militares. As filhas de militares vão continuar, e a de terra não recebendo aquelas aposentadorias poupudas dos pais que faleceram, e nisso eles não mexeram, não têm coragem de encarar. Não mexeram nas questões também daqueles enormes salários de judiciário, também não. Eles mexeram com quem? Com o pobre trabalhador. Esse é o que vai se lascar na história. Então, o que não pode é a gente deixar isso passar abatido, como se não fosse influenciar na vida de ninguém. Imagina o seguinte, alguém consegue trabalhar durante 40 anos, até a aposentadoria integral, ganhando esse enorme salário mínimo, alguém consegue trabalhar durante 40 anos ininterruptos, até fazer os 65? É raro, é difícil, com carteira assinada, direitinho. Volta e meia, você passa um ano desempregado, um ano e meio, dois anos às vezes. Então, essa pessoa, na verdade, ela não vai conseguir aposentar os 65 que fosse, com a idade teto, com o salário integral. Ela ia ter que trabalhar até os 70, às vezes até os 75. Isso tudo eles estão fazendo aqui agora, na cara de todo mundo. E parece que o brasileiro está, sei lá, anestesiado. Não discute a questão, você não vê... Infelizmente, o que a gente vê muito em rede social é só meme das bobagens que um fala, das besteiras que o outro faz, só isso. Mas discutir seriamente essa situação, você não vê ninguém discutir. Né? Fica, eu tenho para mim, assim, quando eu vejo as pessoas defendendo a reforma da Previdência, eu fico olhando quem está defendendo.
quem tem dinheiro. Se ele está defendendo, é porque quem não tem não é bom para você. Não vai achar que é bom para ele e bom para você, porque não é. Quem tem dinheiro, para ele é bacana. Mas para o pobre que trabalha, que ganha salário mínimo, 2 salários, 3 salários, não é bom. É bom só para os que têm. Vai cortar piso, vai fazer BPC com R$400 por mês. Ah, mas está baixando a idade para 60. Tá. Está baixando para 60.
Vereador, me permite só uma colocação. Essa questão do PIS tem que falar, gente. Isso entra na cidade, o recurso que vem, o recebimento. Tem nada a ver com previdência, quer dizer, acabar com o PIS, é um todo mundo espera para receber o PIS, para fazer uma compra, para comprar uma coisa importante que precisa, é o dinheiro extra que chega para segurar, ele está dentro do mercado no comércio. Então, só queria fazer a colocação que essa questão do PIS é importante falar. Quantos brasileiros aqui, quantos pequenos recebem o PIS? Nós temos muito. Né? Acabar com a multa também, né? E nós temos que esclarecer a população sobre isso. Só isso.
Não, bem lembrado ali o vereador Rafael, obrigado, vereadora Denise, até lembrou que tem alguns jabutis no meio da lei também, né? Fala, eles estão acabando com a multa de 40% da FGTS, com a dispensa de ajuda à causa, estão acabando com ela, no meio dessa lei, no meio do imbróglio, lá tem isso também. Então, assim, na verdade, eles estão cortando na pele do mais pobre. Por que que não começaram a mexer com os... Vão começar a mexer, vão taxar as grandes fortunas? E o engraçado, quando a gente fala de taxação de grande fortuna, as pessoas acham, né, tem um pouquinho mais de condição, acham que está falando dele. Não, não está falando dele, não. Grande fortuna é gente que tem patrimônio declarado aí de mais de 100 milhões de reais, 150 milhões de reais, isso é grande fortuna. Nos grandes, dos maiores países aí, salvo engano, na Dinamarca ou na Holanda, chega a 60% a taxação das grandes fortunas. O Brasil é um dos únicos países no mundo que não tem. Um dos únicos. Tem mais um. Tem Brasil mais um, está lembrando o vereador Thiago aqui. Então, por que que a gente não começa a mexer com isso? Por que que o Brasil deu, há 2 anos atrás, isenção para as petroleiras de recolhimento de impostos, que em 20 anos pode atingir até 2 trilhões de reais? Por quê? Por que que as grandes petroleiras precisam disso? Elas precisam disso? A Total, a Chevron e vai outras mais americanas aí que estão vindo e estão comprando o nosso petróleo aqui a preço de banana. A preço de banana lá, né? Preço de banana de bicas é meio caro. Preço de banana aí para fora, que daqui não vale. Então, eles estão comprando isso, sim, levando e com isenções. Refisa, o vereador Denise tocou no Refisa ali. Eles pegaram agora uma dívida daquele dono da Avan, que foi apoiador do presidente eleito, e deram 119 anos a ele para ele pagar uma dívida. 119 anos para pagar uma dívida previdenciária. Fica bom, né? Acho que a Avan nem vai existir daqui a 119 anos. Provavelmente nem vai existir mais a Avan. Não sei nem se a gente vai estar aqui, se o mundo ainda vai estar aqui do jeito que as coisas estão andando. Mas, assim, essa é a discussão. E o que que precisa fazer? Todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa entrar em contato com os seus deputados, conversar com eles. Porque vamos entender uma coisa, gente, é legítimo. Se você pegar um deputado, vamos falar um que foi votado aqui em Bicas, por exemplo, Braulio Braz, Renzo Braz, tradicionalmente sempre foram votados aqui. Provavelmente eles são a favor da reforma da Previdência. Provavelmente são. E isso é legítimo, porque eles são empresários. É do interesse deles. É do interesse deles. E isso é legítimo. Errado é o povo que ganha salário mínimo que vota nesses caras. O povo é que está errado nesse momento. O povo é que não deveria votar nesses caras. O povo deveria votar em gente do povo. Trabalhadores, servidores públicos concursados, trabalhadores, professores, e etc. Vai por aí afora. Eu não vou ficar enumerando, não, porque às vezes a gente pode até errar. Então, assim, e o povo erra, peca quando faz isso. Porque, logicamente, né, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Esse cara vai chegar lá em cima, numa votação dessa, e provavelmente vai votar contra você. Povo. Vai votar a favor dele. Óbvio. Eles estão vendendo nessa proposta aí também, não sei quem tem conhecimento, a tal da carteira verde-amarela, que está sendo falado dela aí. Sabe o que é isso? É porque a pessoa, segundo eles, ela vai ter a opção de querer continuar no regime antigo da Previdência ou optar pelo novo, que é o da capitalização. O trabalhador faz opção por esse tipo de coisa, gente? Quem faz opção é o patrão. Ele é que vai contratar. Aí, se você aceitar entrar na carteirinha verde e amarela, ele não precisa mais pagar a INSS, a parte patronal. Você vai lá recolher a sua parte, que vai ser entregue aos bancos para gerenciar, aí daqui a 30 anos, quando você aposentar, você vai receber esse dinheiro corrigido. Corrigido de que forma? Como é que a poupança é corrigida hoje? 0,5% de juros ao mês? Aí eles vão pegar essa fortuna desse dinheiro que vocês vão botar lá todo mês, emprestar para os outros a 20%, 7%, 8%, cartão de crédito é um horror, 1000% ao ano. E enquanto isso, o seu dinheirinho vai estar lá rendendo 0,5% ao ano, ao mês. E olha lá. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias que vêm do Chile, por exemplo. Os idosos no Chile estão se matando. Em média estão acontecendo lá 4 suicídios por semana. A maioria deles na linha do trem. Porque os idosos não estão tendo condição de se manter. E o Chile adotou isso aí há cerca de 25 anos atrás. 25, 30 anos atrás, o Chile adotou esse sistema da capitalização. E hoje virou um desastre. Porque as pessoas não conseguem mais se manter. Estão preferindo morrer. Recebem menos que o salário mínimo em vários casos, vereador Rafael. Então, essa é a discussão, e essa discussão é importante. É muito importante que todos saiam daqui, entrem lá no site do Senado Federal, entrem no site da Câmara dos Deputados, procurem os deputados mineiros que estão lá, que são nossos representantes, que vão votar essa reforma, e mandem um e-mail para eles, cobrem deles para que eles não aprovem isso do jeito que está. Disse aqui outro dia na discussão, nem disse no dia que a Margarida estava, mas disse outro dia numa discussão interna nossa no PT, que eu nem sou tão contra a questão da idade mínima. Não sou. Só que 65 anos é muito. Principalmente se você for levar em considerar Nordeste, expectativa de vida, né? Mas eu acho que um mínimo poderia ter 50 anos, 55. Tem gente que aposenta. O nosso presidente aposentou com 33. E está com 63. Tem 30 anos que ele está aposentado. Reformado pelo Exército. 30 anos. E agora quer botar 65 para os pobres? Não poderia ser 50? Não, ninguém vai aposentar nos 50. Beleza, 50, 52, 55, sei lá, eu. Uma discussão a ser feita, né, vereador Rafael? E que a Câmara deveria fazer essa discussão com responsabilidade. Coloque-se, então, o do tempo mínimo de contribuição, coloque-se, então, o tempo mínimo de idade. Mas faça uma discussão ponderada, inteligente e respeitosa com o cidadão. O cidadão precisa ser respeitado nesse momento. Eles não podem fazer o que estão fazendo. E se a gente não fizer nada, eles vão fazer. A CCJ, na semana passada, já apresentou parecer favorável ao projeto de lei. Eles não estão discutindo mérito, né? Estão discutindo só questão de legalidade, mas já apresentou um parecer favorável. E deve ser votado essa semana, pelo que eu vi, acho que foi agendado para ser votado quinta-feira, na CCJ. Então, o projeto está caminhando. E isso... Sim, acho que nem, né, para a maioria aqui, nem vai ser tão catastrófico. Mas para essas gerações que estão vindo aí, eu fico vendo esses meninos do Parlamento Jovem aqui, gente, esses meninos não vão aposentar nunca. E se aposentar, vão aposentar com a miséria. Então fica aí a moção. Eu acho que, independente das questões de discordar de uma palavra ou outra, acho que seria interessante que todos os vereadores dessa casa assinassem esse documento, que ele seja enviado para todos aqueles que foram elencados ali, para que eles tenham a noção que, pelo menos nós aqui, representantes do povo de Bicas, não concordamos do jeito que essa coisa está sendo feita, né? Como está tramitando, como está andando. E eu acho que seria muito, de muito valor a assinatura de todos os colegas vereadores aqui nessa moção. Muito obrigado. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções do vereador Joel, 10 e 12, em discussão. Alguém? Vereador Rafael.
O vereador Joel, parabenizar a iniciativa. Como eu falei aqui, uma moção também que eu apresentei, né, para a farmácia São Sebastião, acho que a gente está aqui e tem que valorizar, né, as pessoas que se destacam, que levam o nome da cidade, que tem tradição na cidade há muito tempo, né? A gente tem que valorizar, parabéns para o Adriano, né, e principalmente queria falar aqui para o Thiago, né, que é filho do conhecido Chocolate, né, atleta lá do. Atleta, não, professor lá da escolinha do Danilo. Então ele, com muita dificuldade, né, ele pede apoio daqui, apoio dali. e aos pouquinhos foi conseguindo, o menino está lá, mas ainda está em muita dificuldade, né? Tem as questões dentro do Conselho do Esporte, a dificuldade de ajudar, né? Tem que fazer uma alteração para fazer essa ajuda, mas é um menino que merece, dentre outros aí que está representando a cidade, né? Então a gente tem que valorizar, sim, exaltar, os pais ficam felizes, né?
Obrigado, vereador. Mais alguém?
Posso?
Vereador Loura.
Fica aí os parabéns, vereador Joel, pelas duas indicações. Dizer para o nosso amigo Chocolate, porque é uma honra para vocês, né, ter o filho de vocês vestindo a camisa, o manto alvinegro. Parabéns. Parabéns, Chocolate. Fica aí um abraço a toda a família.
Mais alguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar, só comentar, estou presidindo a reunião hoje, o vereador está na USA, está lá no hospital internado, suspeita de dengue, tá? Vamos limpar tirar 10 minutinhos cada dia, limpar os terrenos aí, tirar os copinhos da rua, quem achar, porque está aumentando o número de casos, está começando a aparecer mais casos no hospital, está chovendo ainda, geralmente abril não chovia, já estava frio, né? Mas agora a música tem que ser mudada, não é mais as águas de março fechando o verão, não. Agora as águas de abril, que abril sempre tem chovido muito. Então a população se conscientizar aí que tem que evitar jogar lixo aí pra gente não ter aquele problema que teve há 3 anos atrás, né? 3, 4 anos atrás. Tá? E melhores pro nosso presidente, vereador Tanaúza. Solicito ao primeiro secretário para... Ah, gente, só avisar vocês que semana que vem não vai ter reunião, tá? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do novo vereador Tanaúza.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.